minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
minutos. Cidadania em 15 minutos. Somente no Carnaval de 2024, o Disque 100, canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, registrou 26 mil casos de violações de direitos de crianças e adolescentes.
As denúncias mais comuns são de negligência e há casos também de maus tratos e risco à saúde. A maior parte ocorre na casa onde residem a vítima e o suspeito, ou na casa da vítima.
Diante de um cenário assim, uma lei de março de 2024 incluiu duas novas estratégias para prevenir a violência contra crianças: a parentalidade positiva e o direito de brincar.
Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, brincar, praticar esportes e se divertir compõe o direito à liberdade. Nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, vamos entender um pouco mais sobre o que é a parentalidade positiva. Eu sou Mauro Ceccherini.
E eu sou Verônica Lima.
Na letra da lei, parentalidade positiva é o processo de educar os filhos com base no respeito, no acolhimento e na não violência, considerando que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos.
Ser sujeito de direito é ter todos os direitos: a educação, a assistência, a saúde, a convivência familiar, a dignidade e ter protagonismo na sua trajetória.
Essa é uma conquista recente das crianças e adolescentes brasileiros. Até a Constituição de 1988, eles eram vistos como pessoas que não tinham a possibilidade de se expressar e, portanto, eram tutelados pela família. Eram apenas objeto de intervenção do Estado. Quem relembra é a Perla Ribeiro, do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.
E reconhecer esse lugar da criança, completa a Perla, é essencial para a redução da violência.
Bater significa eu não reconhecer ele enquanto sujeito, porque a única categoria que as pessoas ainda se permitem bater é a criança. As mulheres já disseram não. Os animais, inclusive, também já dissemos não. As crianças também não podem ser, não é. Muita gente fala, mas é só uma palmada. Não é só uma palmada. A gente sabe as consequências disso.
A Perla participou de audiência pública da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, realizada em maio de 2023. Muitas das explicações que vamos ouvir na edição de hoje foram apresentadas durante esse evento.
Como a da Mariana Luz, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que falou dos impactos negativos da violência no desenvolvimento de bebês e crianças.
Alterações fisiológicas, psicológicas, potencial prejuízo para todo o processo cognitivo, de memória, de aprendizagem, o processo socioemocional do próprio sistema imunológico, e aí, no caso de saúde mesmo, ele até contribui para o surgimento de doenças crônicas. Elas são mais agressivas, têm problemas de atenção, hipervigilância, ansiedade, depressão, problemas de adaptação durante a jornada da escola e problemas psiquiátricos.
90% do cérebro se forma até os 6 anos de idade, diz a Mariana. Portanto, a base física, cognitiva e socioemocional do adulto que essa criança vai ser se constrói na primeira infância. E se a violência cria adultos agressivos e doentes, o afeto forja pessoas mais tranquilas e saudáveis.
Quando a gente tem as estimulações e a informação é passada, se ela é recebida acompanhada do afeto, do amor, do carinho, da empatia e de um processo de relações interativas e positivas, esse afeto ele funciona como uma cola para que essa informação, de fato, possa ser absorvida, para que essa estimulação possa ser absorvida e para que esse desenvolvimento e aquelas conexões cerebrais todas que eu mostrei, de fato, consigam se consolidar e se viabilizarem na prática.
Com mais um sanduíche, é feijão com arroz, tá na hora de papar. Gosto de macarrão, fome de leão, quando chega o jantar.
Aqui é bem importante a gente deixar claro que educar com amor inclui dar limites também, e que respeitar a criança como sujeito de direitos não significa deixar que ela decida tudo sozinha. A responsabilidade de cuidar, de ensinar e de orientar o comportamento continua sendo dos adultos.
Mas, infelizmente, muitos pais e mães foram cuidados e educados com métodos violentos, como tapas e palmadas, porque essa era a crença que vigorava até pouco tempo atrás. Mas hoje, já se sabe que práticas negativas, como chacoalhar, bater e gritar, causam prejuízos às crianças.
Segundo a psicóloga e professora do Programa de Saúde Mental da Universidade de São Paulo, Elisa Altafim, a parentalidade positiva propõe maneiras de disciplinar crianças e adolescentes de forma positiva, sem violência e sem traumas. Como? Por meio da formação de pais e mães.
Que as famílias que participaram de um programa de parentalidade reduziram disciplina negativa, então elas aumentaram a disciplina positiva, melhoraram a regulação emocional e comportamental e melhoraram a comunicação com seus filhos. Isso teve um impacto direto na diminuição dos problemas externalizantes e internalizantes das crianças. Qual que foi o fator chave para essa mudança? Regulação emocional e comportamental.
Além de rever crenças, como a de que a palmada é boa para colocar a criança no eixo, programas de educação parental oferecem informações sobre desenvolvimento infantil e estratégias para melhorar a comunicação com os filhos e controlar a raiva na hora da birra.
Elisa Altafim é uma das coordenadoras no Brasil do Programa de Parentalidade Positiva e de Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia, o ACT. A seguir, vamos ouvir alguns depoimentos de cuidadores que participaram dos encontros.
Através desse programa, eu pude aprender a me controlar, a falar, a me expressar, né? A saber ouvir meus filhos, né? Saber me comportar em determinadas situações. Então é um programa que não só a gente ganha, mas as pessoas que convivem com a gente também.
Está me ajudando bastante a saber lidar com ele. Agora eu já consigo mais entender melhor, já consigo compreender, conversar com ele, já consegue me explicar o que ele sente, que antes ele tinha muita dificuldade de falar. Agora ele já consegue dizer o que ele sente, né? Apesar dele ser uma criança muito carinhosa, muito, muito amorosa, mas ele não conseguia expressar. Agora eu já consigo ajudar ele a expressar os sentimentos.
Esse programa em si ajudou a gente bastante a lidar com o comportamento dos nossos filhos e ensinar eles de maneira mais educativa. Sem bater, sempre conversar, a lidar nas situações, sempre prestar atenção no que nossos filhos têm, se ele for menorzinho, se ele está com febre, se ele está com fome, com calor. Então, você sempre aprender a lidar com a situação do seu filho. Porque você educando seu filho de forma certa, ele vai crescer uma criança saudável, sem agressão e sem querer estar batendo, porque a criança ela aprende porque ela vê em casa. Se ela vê uns pais agressivos, elas vão ser agressivas. Se ela vê uns pais educados e amorosos, então elas vão querer mostrar aquilo para a sociedade.
Após o decorrer do curso, tento escutar ele, o que está acontecendo, converso muito com ele, passei a brincar mais com ele, mais que eu brincava antes, e tenho ensinado ele nas tarefas, até mesmo ele começou a aprender a ler, na coisa que ele não sabia antes.
Esses foram os relatos de pais e mães que tiveram a oportunidade de aprender e refletir sobre o cuidado, sobre sua relação com os filhos. Estamos falando de treinamento, de aprendizado, que nos leva a rever outro mito, o do instinto materno. A provocação é do Luciano Ramos, do Instituto Promundo, que oferece a homens treinamentos sobre cuidar de bebês e crianças.
Que instinto materno não existe, assim como também não existe instinto paterno, é desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo o cuidado, a gente vai desenvolvendo a proteção, a gente vai desenvolvendo todos esses elementos, mas uma sociedade que acredita no instinto materno olha para a mulher e acha que essa mulher já vem pronta para o cuidado. Aí é que está o problema, porque nenhum de nós está pronto para o cuidado. A gente aprende diariamente a cuidar.
No programa do Instituto Promundo para a Paz, conta o Luciano, também são trabalhadas estratégias para educar sem violência.
Quando essa criança agiu de uma forma que desagradou ou de uma forma errada, como é que ele pode trabalhar com a criança? Que ele pode colocar essa criança sentadinha e explicar para ela o que ela acabou de fazer, né? Que ele pode chamar a atenção, mas chamar a atenção não está ligado à violência verbal nem violência física, né? E a gente tem muitos homens que começam a experimentar isso e a entender que a relação com a criança precisa ser uma relação de respeito e não uma relação de medo. A criança tem que ter respeito por ele, mas não precisa ter medo dele.
Gente, eu tô ficando impaciente.
Durante o debate na Câmara sobre educação parental, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, fez uma provocação. Como exigir estabilidade emocional de um pai que está com o estômago roncando por conta da fome ou da subnutrição? Como esperar controle emocional de uma mãe que é violentada pelo marido?
Por isso, ele defende que a discussão sobre parentalidade positiva envolva todas as políticas públicas que favorecem o bem-estar e a proteção das famílias, como moradia, emprego, renda, saneamento básico e acesso à saúde.
Todos esses fatores contribuem para uma organização da vida familiar. A família não é um núcleo isolado da sociedade. Inclusive, o Estado também pode ser muito importante com políticas públicas de enfrentamento ao machismo, porque a violência doméstica desorganiza e desestrutura famílias.
A Constituição é bem clara. Cuidar de uma criança ou de um adolescente não é responsabilidade exclusiva das famílias. Por isso, a nova lei coloca a parentalidade positiva e o direito ao brincar como políticas públicas que devem ser executadas pela União, estados, municípios e pelo Distrito Federal.
O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira, concorda que o empobrecimento, o desemprego e outros desafios vividos pelas famílias brasileiras criam um ambiente desfavorável para o desenvolvimento das crianças e adolescentes e afirma que o fortalecimento de vínculos e o direito da criança de ter uma educação digna, respeitosa e sem violência são diretrizes que embasam todo o trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Esse ano, por exemplo, nós estamos atualizando, refazendo o Plano Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual, o Plano Nacional do Atendimento Socioeducativo, o Plano Nacional da Primeira Infância. Todos esses planos, eles têm como referência essa perspectiva, né, de que a criança tem o direito e, portanto, nós temos a obrigação de um processo educativo que dê conta de que ele possa se desenvolver, garantindo, né, com isso o princípio constitucional de que ele é um ser humano que está em desenvolvimento, em condições peculiares de desenvolvimento.
Já o Ministério da Saúde busca contribuir oferecendo cursos para as equipes de saúde e orientações para os pais por meio da caderneta da criança. Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, os profissionais da saúde básica têm papel fundamental na conquista da parentalidade positiva, pois estão muito próximos às famílias.
São mais de 52 mil equipes de saúde da família presentes na quase totalidade dos municípios brasileiros. Então, quando a gente está falando de atenção primária à saúde, a gente está falando dessa capacidade, essa grande capilaridade de estar perto da casa das pessoas, de conhecer as comunidades onde as pessoas vivem, com médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde visitando as casas, inclusive podendo perceber e orientar quais são as necessidades do ponto de vista do apoio ao desenvolvimento.
Outro fator que tem relação importante com o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes é a paternidade responsável. Nossa sociedade, diz o Luciano Ramos, é muito machista e dá aos homens o direito de escolher se querem ou não cuidar de um filho. E o fato é que muitos preferem não cuidar.
Segundo o portal da Transparência do Registro Civil, quase 7% dos bebês nascidos em 2024 têm apenas o nome da mãe na certidão de nascimento. Isso representa sobrecarga para as mulheres e ausência para as crianças. Mas a paternidade será tema de outra edição do programa. Acompanhe.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania. Teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Mauro Ciacherini. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Liz, da cidade de Santa Rita, na Paraíba. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.